Este é Umbu Podcast, um podcast agrícola.
Pare.
Que é isso?
Gente, esse aqui é o Umbu Podcast, um podcast agridoce.
Eu não sei quem chamou essa criatura.
Oi, pessoal, eu sou Val Bem-vindo, soteropolitana, jornalista e produtora, e esse é o primeiro episódio do Umbu Podcast. É o seguinte, eu adoro uma resenha, amo dar opinião e também amo estar rodeada da galera da minha coligação. E é por isso que aqui comigo eu trago duas amigas resenheiras que nem eu, Camila França e Mirtha Santa Rosa. Diga aí, Mirtoca.
Ai, eu não tô me dando, Val Bem-vindo. Chega, eu fiquei emocionada. Tô nervosa, mas aqui iremos pautar cultura, comunicação, sociedade, o que ocorrer. Eu sou Mirtha Santa Rosa. E vamos lá, Camila. Diga aí.
Ah, eu já começo falando que eu não aguentava mais esperar pra chegar hoje, gente. Aqui é Camila França, como uma boa jornalista, resenha boa me interessa. Está começando agora o primeiro programa da primeira temporada do Umbu Podcast.
Hoje a gente vai começar falando sobre o jeito baiano de se comunicar. A gente sabe que muita gente já pautou, já escreveu, já listou parte dessas características e até mesmo sobre o vocabulário que a gente possui, né? Mas pra nós, esse baianês é algo tão orgânico e tão típico que aqui no nosso dia a dia a gente acaba que nem percebe, né? Mas pra quem vem de outro estado, a gente sabe, percebe, a gente entende que é algo que tem um tom marcante e que é quase impossível de passar batido. E isso fica ainda mais perceptível, né, Mirtoca, quando a gente percebe aí os apelidos que os baianos ganham quando estão residindo em outras regiões do país e do mundo, né?
É o seguinte, nordestino vai morar no sul, é nordestino, mas quando descobre que aquele nordestino é baiano, aí é baiano. E isso foi uma das coisas que chamou logo a atenção de Paloma Pinheiro, minha amiga publicitária, que mora há mais de 10 anos fora do Brasil. E ela conversou conosco um pouquinho sobre quando descobrem que ela é baiana, né? Principalmente brasileiros, descobrem que ela é baiana, como é que trata, né? Como é que fala sobre nossas expressões.
É assim, sobre o baianês especificamente, claro que de primeiro eles não entendem, óbvio, né? E eu tenho que acabar explicando algumas das gírias, como massa, pra eles é massa, massa é massa, aquela que você come, não é de legal. E por muito tempo eu falava massa e ficava todo mundo me olhando e fazia macarrão, talharim, ficava me sacaneando mesmo. Mas devo confessar que eu falo muito mais baiano quando eu converso com baianas. Então, quando eu encontro os baianos, a conversa é o baianês. Literalmente, em baianês. E as pessoas que estão em volta ouvindo ficam sempre rindo e ficam chocados com as coisas que a gente fala, porque realmente é muito diferente. E eu sempre fiz muita questão de manter as expressões brasileiras e baianas, expressões, formas de falar, ou gírias, baianas e brasileiras, sempre mantive todas na minha linguagem do dia a dia. Então, particularmente, meus amigos acham muito engraçado as expressões que eu uso. E com tempos mais próximos, começaram a usar as mesmas expressões. Então, eles falam, é massa, que pra mim é incrível, beleza. Enfim, falam palavras que só a gente, só nós, brasileiros ou baianos, falamos.
Pois é, gente. Além desse sotaque, o vocabulário também é bem específico e já rendeu até dicionário. O dicionário de baianês. E nesse dicionário consta algumas expressões bem populares que às vezes nem a gente sabe que são expressões tão baianas, né? Exclusivamente baianas. Vocês duas sabem, por exemplo, o que significa barril dobrado e supetão?
Ah, eu sei o que é que significa. Mas, para continuar dentro da nossa lógica, trouxe uma listinha.
Não, peraí, antes disso eu quero falar da música. Saco de pão na cara.
Ah, é verdade.
Eu acho que a expressão do filósofo contemporâneo está trazendo pra gente uma nova forma de pensar o baianês, né? Que, inclusive, tem sido bem cantada nas músicas.
Nossa,
saco
que bonito.
De pão na cara.
Que poético, né?
Demorei uma
né?
vida pra descobrir o que significava.
Nossa.
É claro que eu não vou falar. Vocês vão ter que ir lá na página, um podcast pra descobrir.
Eu acho que a gente pode soltar aí só uma palhinha rapidinho pra não pagar esse recado. Vai rapidinho.
Eu vou dançar.
Saco de pão na cara. Saco de pão na cara.
Dançou, hein, Camila? Agora parou, voltou. Pronto. A lista tá barril. Quem vai é coelho é massa.
Quem vai é coelho é maravilhoso.
Venha de 5.
Eu já disse que é venha de lá. Venha de 5 não existe, velho.
Venha de 5 existe, Camila. Você pode não ter usado.
Velho, lá nunca. Você quer negar sua idade. Venha de lá, a gente já entendeu que esse é o seu problema.
Eu sou da faixa do venha de lá.
Camila, eu sou a mais nova daqui. Eu já ouvi venha de 5. Você também já ouviu.
Você nunca ouviu venha de lá?
Não, também. Ah, uma coisa não impossibilita a outra.
Uma coisa não mata a outra, ok?
Tá, vai lá.
Tá. Agora, a melhor de todas, que realmente nos identifica, qual é? Morta fome. Morta fome, eu apesar acho... que Val isso, é a maior
lá, vai ela botar a culpa no Vudum, vai.
É, mas não, bota
gente,
a culpa.
Não é que eu seja comendo, é que eu sou de Sobô, entendeu?
Ah, tá.
E aí, sim. Sobô, pra quem não sabe, né, tipo, é relacionado ao orixá Xangô. E nós,
por
pessoas
isso
desse descansar, elemento fogo, nós gostamos de comer, entendeu?
Entendi, desculpa. A gente já sabe, Val, que tudo tem que ter comida. Val... Apesar que é Camila que chega dizendo, estou com fome.
Eu aviso antes, estou com fome. Mas depois ninguém teve dificuldade de concordar.
Mas o que me significa, assim, é quando me diz, tá barona. Eu me sinto mesmo rica. Rica.
Ela leva a sério isso, gente. Ela leva bem a sério.
Ela leva bem a sério.
Ela leva bem... Tem umas expressões que eu tenho visto mais recentemente, tipo ceiro, né? Tipo, e aí, ceira? E aí, ceira? É, e, tipo, não vai faltar expressão pra gente aqui. E vou ter que trazer aquela velha história. Qual é?
De sua mãe, que a gente. Eu começo a dar risada desde já.
mãe, te amo, velho, na moral. Mas é isso, minha mãe não consegue. Tem uma expressão ó que a gente utiliza, né? Ela não consegue separar isso de um ó de ótimo. Na cabeça dela, toda vez que a gente fala que é o ó, pra ela é uma coisa maravilhosa. Aí ela questiona.
Mas agora ela vai aprender. Agora ela vai aprender.
Ela vai falar que a gente tá errada. Eu conheço a
coisa. Eu acho melhor, assim, a pessoa que tá ouvindo a gente agora e conhece minha tia Laíde, mãe de Camila. Entenda, se ela falar que você tá com uma roupa uó, é de maravilhoso.
Elogio.
É tipo assim, muito boa.
Inclusive,
você
vocês
arrasa.
Podem olhar na página do Google Podcast que ela já pode ter comentado. Ai, que lindo, tá uó. Então ela está elogiando.
Mas aí você vê, né? Porque assim, uma vez eu vi uma entrevista de Preta Gil dizendo que só um baiano pra entender outro baiano. Mas às vezes nem a gente se entende, né? mas é fato, porque a gente tem expressões e jeitos de falar que são muito nossos, né? E dois lugares que a gente vê. Muito jeito de falar da Bahia, muito jeito de falar daqui da cidade é praia e feira. Por quê? Porque tem a ver com venda, né? As pessoas estão ali, os ambulantes,
tá
o feirante,
mundo.
Vendendo e usando a lábia, e esse jeito, né? Porque assim, eu não sei vocês, mas eu já comprei coisas muito mais pelo jeito da pessoa vender do que eu precisar de fato daquele produto.
Quem nunca deu isso?
Eu prefiro nem comentar. É melhor eu não comentar sobre
confessa.
Isso.
Não, mas eu acho que além de praia e feira, tem um lugar aqui em Salvador que todo mundo pensa. O centro da capital.
Ai, meu Deus, Avenida 7.
Avenida 7.
Ai,
Carlos
eu amava
Gomes,
quando
Joana
eu estudava
Angélica,
na
Baixa
Avenida
do
7.
Sapateiro. Ali o comércio ferve e ferve de possibilidades de produtos, de pessoas, né? Estão ali utilizando o baianês para garantir sua rendinha. E é interessante que você tá passando é do ei, ei, caiu, ei, moça, ei, tia. E agora tem a moça do chip, que eu não aguento passar. Vivo, Tim, claro, oi. Em todos os lugares do centro, né? Você sempre vai encontrar alguma nova possibilidade. E quem conversou com a gente foi Moisés. Ele falou o quanto ser baiano e o quanto ser apropriado desse linguajar nosso nos ajuda a exercer sua profissão.
Meu nome é Moisés Oliveira Barbosa. Eu tenho 38 anos e trabalho com vendas desde que eu me entendo por gente. E aqui no centro como camelô, já estou aproximadamente uns 5 anos trabalhando de camelô, entendeu? E geralmente a estratégia que a gente tem de vendas é a gente tem algumas técnicas que a gente aprende no dia a dia, aprende com um colega, aprende até mesmo com os próprios clientes, entendeu? Que nos dá subsídio para a gente a cada dia avaliar cada cliente para poder a gente, avaliando eles, vai vendo qual é. Eu tenho mesmo uma estratégia de vendas, é sempre brincar. Sempre procuro a brincadeira com o cliente para poder ele criar um pouco de confiança em mim e comprar, entendeu? Sempre olhando dentro do olho, né? Olho dentro do olho do cliente para poder ele sentir firmeza. E comprar, entendeu, Camila? E o que é que ocorre? É capinha pai, no caso eu vendo capa, película, carregador e fone, entendeu? Sempre uso o baianês da gente, é capinha pai, capinha amizade. Vem irmandade, capa, película, fone, carregador, entendeu? Nós usamos um pouco do baianês porque, de fato, nós somos baianos, entendeu? Também uso assim para as clientes também quando passa para poder chamar atenção. Capinha minha flor, venha minha linda, entendeu? Quando é homem, vem a irmandade, capinha pai, fone de ouvido, pendrive, carregador. Aí geralmente quando o colega tá distraído, a gente pega a pena, rapaz, o cliente aí, pega a pena, é pegar o cliente, entendeu? A gente usa algumas gírias, alguns termos assim para poder pegar o cliente, entendeu?
Eu sei do seguinte, Camila só entendeu capinha pai Na 20ª vez.
Aí,
a melhor parte, ela fez a entrevista.
Diretor, já tem 10 minutos de programa? Porque toda vez que chega nessa hora, vocês vão ver bullying, viu?
Pois é. Camila fez entrevista com Moisés. Camila editou a entrevista com Moisés. E Camila só entendeu
ela
que era capinha.
Entendeu.
Ela não entendeu.
Entendeu.
Na verdade,
explicou.
Quando a gente ouviu, depois disso tudo que a gente ouviu, aí eu falei, nossa, capinha pai. E ela fez, não. Meu Deus, é capinha pai.
Elas estão falando de uma forma que eu acho que vocês também vão ter dúvida. Vocês entenderam pela primeira vez?
Não, a gente
não, amiga,
entendeu
mas
na segunda.
Assim,
então,
pronto, você entendeu da décima.
Na vigésima.
Caro ouvinte, deixa eu explicar o que elas estão falando. Capinha, porque o cara trabalha vendendo capinha de celular. Pai, uma forma de chamar a atenção do consumidor.
Invocativa.
Capinha pai.
Camila, o problema foi que você entendeu na 21ª vez e ainda precisou que a gente traduzisse.
Você tá vendo? Então, isso só mostra que o quê? Que a Bahia é um mundo. Que Camila é de Salvador, Moisés é de Salvador e Camila não entendeu o que Moisés falou.
Não entendeu.
Você avalia que a gente fala de Bahia, né? Então, assim, a gente sabe que, de fato, a Bahia... Existem várias Bahias dentro dessa nossa Bahia. Existem vários jeitos de falar, né? Quando a gente sai da capital e vai pro interior do estado, ali no São João...
Ou aquela coisa gostosa,
né?
Você
a gente vai ali pra Vitória da Conquista, São Sebastião do Passé, Santo Antônio de Jesus...
Barreiras!
Cachoeira. A gente já chega nesses lugares e a gente percebe que existem expressões nesses espaços, nesses ambientes, que a gente não tá acostumado. Da mesma forma, quando vem alguém do interior pra capital, existem também expressões aqui que são mais comuns na capital, que no interior não são tanto. E aí, sobre isso, a gente conversou com o linguista Gabriel Nascimento para a gente entender essa diversidade dos sotaques regionais dentro da própria Bahia.
Para começar, me diga aí, existe mesmo esse jeito baiano de falar ou a gente come pilha do resto do Brasil?
A melhor pergunta é a primeira. Em primeiro lugar, entre nós existe um senso de que nós temos um jeito de falar também. Mas é diferente da forma como eles veem. Ou seja, a gente entende que há vários jeitos de falar, mas existe uma corporeidade que leva a nossa língua a se dar, por exemplo, num dado encontro entre uma pessoa de Salvador e de Ilhéus. E Salvador tem o seu tempo, mas vocês dois estão falando em uma sintonia de corporeidade, que a gente pode chamar de jeito de falar baiano, mas há vários jeitos que acabam tendo consonância, digamos assim. Quando as pessoas falam fora da Bahia, não dá para aceitar que há um só jeito de falar. Por quê? Porque elas vão pegar coisas prototípicas de uma coisa ou outra que o turista achou interessante, ou que o turista achou zoado, ou que o turista achou errado, e elas vão dizer que é o nosso jeito de falar.
Você é de Ilhéus e hoje você trabalha em Porto Seguro. Você consegue reconhecer gírias que são exclusivas dessas regiões? E também tem alguma que você só ouviu em Salvador?
Quando você sai de Ilhéus para Porto Seguro, a coisa muda radicalmente, né? Você não vai ter essas gírias que a gente ouve, ou modos de falar. Esses modos de falar aqui vão ser totalmente outros. Por exemplo, as pessoas trazem mais falares do Espírito Santo e de Goiás, também tem uma dada influência.
Mas então, Gabriel, eu queria, na verdade, saber... quais são os fatores que influenciam para que haja tanta diversidade no modo de falar dentro da Bahia?
Os fatores principais da diversidade, eu acho que é a diversidade dos povos africanos que chegaram na Bahia, né? A gente vai encontrar explicações ligadas à fronteira. Beleza. Lá em Juazeiro da Bahia, as pessoas falam perfeitamente o ti, que é um som alveolar, na ponta da língua, onde fala tia-dia, né? Tia-dia, ao invés do palatal tia-dia. Mas, quando você vai olhar a nossa pronúncia, né? A harmonia vocálica, que é um termo que a gente chama na linguística, é a mesma harmonia vocálica que você ouve dos antigos povos Benguela, que hoje estão em Moçambique e Angola, você ouve eles falando com a mesma harmonia vocálica. Então, você tem uma coisa que é o senso de baianidade dentro dessa imensa diversidade, é a harmonia vocálica. Só ela. Só, o resto não tem nada. Eu estou falando como linguista, mas a professora, acho que da UNEB, e da pessoa de Castro, fez uma pesquisa lá no Congo, onde ela mostra isso na pesquisa dela. Ela mostra que, na Bahia, as culturas africanas são muito diversas. E a diversidade linguística da Bahia reinventa o idioma português, tornando ele, de fato, português, né?
Mas agora, para fechar, Gabriel, diz pra gente aqui, qual é a expressão baiana que você mais gosta?
Ave Maria. Qual é a expressão baiana que eu mais gosto? Crê em Deus, Padre.
Maravilhoso.
Não sei se é tão baiana em si, mas é uma expressão que do interior a gente cresceu ouvindo, pelo menos falou, crê em Deus, Padre, que eu acho maravilhosa.
Eu sei do seguinte, que a expressão que eu mais gosto é de fuder.
Opa!
Porque eu falo muito, tá de fuder.
Não sei nem se vai sair. Eu acho que ele vai utilizar o pi, né?
É, né?
É.
É isso mesmo? Então eu tenho que falar outra, é?
Não, eu...
Ah, deixa a minha mesmo, todo mundo vai entender. Olha as meninas pedindo pra eu falar do seguinte. Quando eu era uma linda adolescente, minha mãe me botava logo no meu lugar e me dizia, eu não sou sua parceira.
Gatilho puro.
Parceira. Entendeu? Pra quem não sabe, parceira vem de parceira. Mas é delicioso escutar. Eu vou falar isso com Marina, você sabe, né?
Eu desafio uma adolescente que nunca tem ouvido isso falar, a mãe falar isso aqui em Salvador. Bahia eu não sei, né? Mas aqui em Salvador
depende.
Eu desafio uma mãe poder falar isso. Porque minha
possa
mãe...
Possa ser que mora em algum bairro não, que não vai entender.
Talvez,
é uma possibilidade, né? Mas todo mundo sabe o que é parceira. Eu mesmo sei. Eu vou falar pra Marina. Não sou sua parceira. Vai ser massa.
Ai, não, eu não gosto de lembrar essa sensação. Nunca era acompanhada de coisa, sensação boa.
Mas hoje você não reproduz coisas, não, com o seu filho?
Várias coisas, várias coisas.
Seu filho fala o gerúndio perfeito, né? Tô ligada.
É, não, ainda não, mas vai chegar uma hora de... É verdade. E das expressões que eu mais gosto aqui, geralmente fica palavrão. Cara, caralho, eu falo muito do
Ai!
E porra, porra, palavrão.
Ah, porra não é palavrão, não. Porra sem pi, não, porra, por favor.
Porra liberado.
Porra vírgula.
Porra é porra, mas João Lucas me pede um real. Ele fala, xingou, né, mamãe? Eu falo, ô, meu filho, que horas você vai entender que porra não é porra?
Você gasta uns 10 reais por dia, né?
Pô, mais ou menos isso, né? E ele fica na cola da gente, ó. Falou palavrão. Mas já tá chegando. Vai chegar a hora que ele vai entender que porra é porra.
Pois é, gente, mas agora eu preciso dizer uma coisa e espero que você, querido não baiano que nos ouve, não se decepcione, mas pode ser que seu mundo caia a partir de agora. Aqui na Bahia, só quem tem licença poética pra falar meu rei é Durval Leles, tá bom? Mais ninguém, certo?
Durvalino, meu rei!
Tudo que você viu aí, a vida inteira na televisão, trazendo esse baiano bem caricato, falando meu rei, aqui ninguém fala meu rei.
A gente pode pedir a música?
Falou do Valino, meu rei. Eita, lembrando da Trivela, tô ligada nela, tô ligada.
Não falo sobre festa aqui, não posso me comprometer.
Camila era rata de festa, gente, é
Ô,
pra
Camila,
todos.
Camila, numa altura dessa do campeonato, sua mãe já sabe. Sua mãe sabia que você
sabia,
ia.
Eu não sabia, então calo minha boca.
Sua mãe sabia que você ia pra Trivela.
Pois é, minha tia sabe a filha que tem, né?
Não sei, eu tô, ó, continuo calada, viu?
Então, gente, vem aqui, ó, porque, assim, a gente tá falando tudo isso porque aqui no nosso estado a gente tem um monte de referência no processo de incorporação do linguajar baiano nas artes. A gente tem, por exemplo, o Bando Teatro Lodum, a Companhia Baiana de Patifaria, peças como Na Rédea Curta, Vixe Maria, Desde o Diabo na Bahia. A gente tem filmes que foram pro cinema, Cidade Baixa, Opaió, inclusive, pra mim, Opaió é a melhor maneira de perceber o que mais se assemelha com o jeito baiano de falar. Quer dizer, com o jeito baiano não, né? Com o jeito soteropolitano. Porque a gente aí tem outros exemplos de filmes que trazem esse jeito do interior, né? Que foram gravados no interior. Então a gente tem A Coleção Invisível, A Cidade do Futuro, Ginipapo, O Homem Que Não Dormia. Que aí a gente vai e confirma aquilo que Gabriel já falou pra gente, né? Sobre essa diversidade no falar da Bahia.
Não, e a gente fica falando dos casos de cinema, mas se a gente for pensar no teatro, o Opaió ilustra aquilo que o bando por si só já é, né? O que consegue reproduzir de fato nossas rotinas, nossos traumas, nossos problemas, nossas felicidades, nossas festas. E tudo carregado de um bom baianês. Toda vez que eu vejo, eu lembro de alguma peça do bando de teatro Lodum, claro, eu fico emocionada como é que aquilo ali consegue ser reproduzido num bom baianês, né? Do palavrão às discussões.
E todo mundo gosta, né? Meu irmão que morou fora, ele quando dizia, né, que quando sentia mesmo saudade, banzo, ele assistia ao Paió. E a ex-mulher dele não entendia. E uma vez ela perguntou, mas ele sempre assiste isso. Eu falo, minha filha, você não vai entender nunca, porque aquilo ali é a gente.
Ali é a gente falando.
Você é Bahia,
gente,
Vitória, né? Afro, é lindo demais.
É a gente sendo a gente na sua totalidade, assim, né? Eu acho aquele filme sensacional.
Então, eu acho que o bando reproduz muito daquilo que a gente vive e tudo daquilo que a gente é. E que é aquilo que já é orgânico, né, Val? Faz parte da nossa vida mesmo. Sei o que a gente já é, já faz.
Orgânico, palavra. Em baianês, orgânico fala como?
Eu não sei, nega. A gente precisa entender, né? Eu falo muito essa palavra, eu falo muito orgânico. Por que isso acontece de forma orgânica? Porque... E aí, Camila, adora fazer esse bullying comigo.
Eu acho que
comigo.
A gente tem que descobrir como falar orgânico em baianês.
Eu acho que já tá botando orgânico
no baianês.
No baianês, né? Igual a sacanear, que vira...
Sacanear, a gente não sabe se é adjetivo, se é verbo, vai passando por tudo, né? Mas é isso, o Danilo Mesquita, ele é ator, né? E conversou com a gente sobre o desafio que é para um artista incorporar papéis e personagens que não tem nada dessa carga cultural que a gente tem aqui, que não gesticula, que não tem esse tom, que não tem esse sotaque. Vamos ouvir o que o Danilo falou?
Então, essa questão do sotaque, né, pra gente que mora e que vem de fora do eixo Rio-São Paulo, é sempre um problema quando a gente chega lá para ingressar no mercado de trabalho, né? Eu ouvi muitos e muitos testes que eu não era aprovado por causa do meu sotaque. Aí eu não sei se era uma desculpa deles ou se de fato era isso. Eu sei que foi uma coisa que de fato dificultou bastante. A musicalidade é sempre mais difícil de perder, porque é uma coisa que está muito dentro, assim, a coisa da música, né? Você está muito acostumado com aquilo, então... A musicalidade é uma coisa difícil, tem as vogais abertas também, né? A gente fala normal, eles falam normal, enfim. Mas a grande dificuldade para mim, pro nosso sotaque, assim, é o NH e o LH. Tipo, nenhuma, tem que falar nenhuma, sem nenhuma, ou, sabe? Então, a coisa do nenhuma, uma, principalmente, é uma coisa que até hoje passa um pouco. É muito difícil de fazer nenhuma, parece que eu tô falando um outro idioma. Talvez seja a grande dificuldade é o NH e a musicalidade. As vogais a gente consegue fechar, uma coisa ou outra a gente consegue disfarçar. Eu procuro sempre ter um sotaque neutro trabalhando, porque eu também nunca quis perder o meu sotaque na vida. Mas a minha grande dificuldade, de fato, é a musicalidade, né? E o NH, a coisa do nenhuma, uma, realmente é difícil demais. E para mim foi também uma delícia quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o meu próprio sotaque, quando eu fiz Segundo Sol, né? E foi muito engraçado, porque quando eu fui fazer a novela, eu tinha dificuldade de ser baiano em cena, né? Tanto que minha cabeça estava condicionada a fazer um sotaque neutro. E é isso. É bastante difícil, mas a gente vai fazendo. Sempre sai um pouquinho do baiano numa cena de briga, numa comédia, mas dá pra ir disfarçando um pouco.
Então, meninas, do que Danilo falou com a gente, eu acho que a gente poderia começar a exercitar o gerúndio, né? A partir de agora, a gente vai trabalhar a finalização da palavra e repensar.
Camila, a gente é muita gente.
Fale por você, viu? Fale por você,
eu
porque
não tem mais botando leite dos meninos. Botando o leite dos meninos.
Eu escrevo de forma correta. Agora, falar já é uma outra coisa.
A gente agora está fazendo história.
Então,
botando
eu escrevo.
O leite
eu
dos
continuarei
meninos.
Fazendo, botando, cantando. Cantando não, como canto?
Botando. Metendo
não,
dança.
O podcast é um programa que vai refazer a sua leitura e o seu script. A partir de agora é botando o leite dos meninos.
Viu, tá bom.
Senta fique lá, aí, Cláudia. Tá, morra pra
achar.
Lá.
Em bom baianês, vai achar.
Aonde?
E esse jeito baiano, né? Assim, na televisão, nas telonas, é massa, assim. Eu só penso em Maíra Azevedo, Tia Má, que tava com um quadro no encontro Você Viu. E ela discutia ali a programação da emissora, os últimos acontecimentos do mundo. E ela fala, ela gravava da casa dela.
Grávida, com a barriga enorme, lindíssima.
Maravilhosa.
Não, em bom baiano aí, prenha.
Prenha, é.
Ela está prenha.
Prenha e de casa, e com esse jeito nosso de falar, né? Porque a gente está tão habituado a ver o jeito paulista, carioca na televisão. E a gente não está tão habituado a ver o jeito nordestino, né? O jeito baiano de falar também. Então é massa a gente poder se reconhecer não só na cara preta de Maíra, mas também nesse jeito de falar, né? Porque aí faz com que pessoas que nem o irmão de Mirtes matem a saudade desse sotaque nosso. E pessoas iguais a gente também.
Igual a Paloma, né?
Se reconheçam, né?
Saudosa.
Para além de matar a saudade, a gente se reconhece também. E aí é isso. Mas eu acho também, gente, que esse assunto é pra dar e vender. Mas por hoje é só. Mas eu preciso contar uma historinha.
Faça.
Eu sofri um pouco de bullying aqui.
Todo mundo aqui sofre de bullying. Que pessoas somos nós?
Quando eu assistia a Jô Soares, quando eu era mais nova, eu tinha um sonho da entrevista no programa dele, porque toda vez que terminava o programa, ele falava assim, a entrevista agora tá terminando. Aí a plateia fazia,
Terminando?
E eu morria de vontade.
Ela falou com D, você viu?
Eu morria de vontade de dar entrevista também, pra poder ter esse ó no final. Aqui a gente tem Jô Soares? Não. Agora a gente pode ter o ó, né? Então vamos lá. Gente, esse assunto é pra dar e vender, mas por hoje é só. Ai, obrigada! Realizei meu sonho.
Quer de novo?
Não, obrigada, Camila.
Eu faço novamente?
Não, obrigada, gente. Olha só, muito obrigada você que tá aí nos ouvindo, que participou dessa resenha gostosa com a gente. Muito obrigada quem participou aqui dando entrevista. Moisés, Gabriel, Paloma.
Até porque foi massa.
Foi muito massa.
Foi massa.
Pra um podcast tá rolando aí pra vocês, além de nós três, maravilhosas, obviamente, tem uma galera muito especial envolvida pra fazer acontecer da maneira que vocês merecem. Então não podemos deixar de agradecer, né? Na produção, Grupo Bando, na gravação, a Colaborae e na edição, Estúdio Atitude. Beijos enormes em todos e sigam a gente nas plataformas digitais. @umbupodcast no Instagram e Twitter.
Fui. Tchau, gente. Em bom baianês, de hoje a 15, viu? Volta pro canal.
E agora a gente
Deixa eu falar só mais uma. Fui Bandamel.
Adorei!
Isso é muito baiano, gente. E em bom baianês, a gente vai partir a milhão.